as irmãs na estrofe 1. E os irmãos desfrutam a palavra. Sempre firmado em ti, para de ti participar e expressar-te aqui. Aleluia! Senhor Jesus, embora as cinco primeiras estrofes não sejam uma oração, nós podemos torná-la uma oração ao Senhor. Vamos despender algum tempo, irmãos. Podemos sentar. E de dois em dois, ou três em três, vamos transformar essas palavras em oração ao Senhor. De fato, uma oração para o Senhor. Não apenas proclamar, não apenas ler essas palavras, mas tornar essas palavras a nossa súplica ao Senhor. Amém?
Amém, irmãos? Quantos aqui conhecem o hino 441? Esse hino fala do nosso Senhor. Nós precisamos conhecer mais o nosso Senhor. Quem é o Senhor a quem servimos? Quem é o Senhor a quem invocamos? E o que Ele fez por nós? Nós precisamos conhecer para que o nosso amor para Ele, para com Ele, seja mais real. Para, como foi falado ontem, nós não sermos ingratos, mas temos um coração de gratidão para com Ele. E quando a gente conhece o amor do Senhor, daí nós vamos ter mais temor do Senhor. Não é medo dEle, mas ter medo de ofendê-Lo, de entristecê-Lo. Como vocês não querem entristecer sua mãe, seu pai, aquele a quem você ama. Então eu quero ler para vocês, aqui fala um dia, o nome do hino é Um Dia. Então aqui tem vários um dias, que tudo que o Senhor fez por nós aconteceu num dia. Um dia, depois no outro dia. E um dia eu recebi este Senhor. Um dia eu experimentei este Senhor. Então um dia quando os céus o louvavam, isso foi quando Jesus nasceu, um dia negro era nosso pecar. Nosso pecado é tão grande em volume, em número, que quando Jesus morreu tapou o sol, taparam o sol e ficou tudo escuro. Houve trevas sobre a terra. Veio Jesus e nasceu de uma virgem. Deus entre os homens é meu exemplar. Agora o coro é fantástico. O coro é poético. Em inglês ainda mais, porque o inglês é uma língua mais compacta. Mas os irmãos fizeram um maravilhoso trabalho de tradução aqui. Vivo, vírgula, amou-me. Vivo, vírgula, mostra a condição dele. E depois da vírgula vem o verbo, mostrando o que ele fez por nós. Estando vivo, ele me amou. Estando vivo, ele amou você. Morto, ainda que morto, ele fez algo. Ele salvou-me. Salvou você, salvou a mim. E daí no inglês é sepultado, vírgula, meus pecados para longe levou. Como não cabe no português, os irmãos fizeram, os meus pecados na tumba enterrou. Então, ou seja, vivo, amou-me, morto, salvou-me, sepultado, meus pecados para longe levou. Quando nos arrependemos, quando pedimos perdão, quando confessamos, irmãos, aplicamos a nós a morte e o sepultamento do Senhor. E os nossos pecados leva para longe. A Bíblia fala assim, como o Oriente dista do Ocidente, assim também o Senhor. Para longe o Senhor levou os meus pecados. Ressuscitado, justificou-me. Ou seja, se nós confessamos, se nós nos arrependemos, não precisamos já estar condenados, estamos justificados. Um dia em glória virá o Senhor. Um dia foi conduzido ao Calvário. Um dia sobre a cruz expirou. Teve angústia, desprezo e escárnio. Levou-me a culpa. É meu Redentor. 3. Um dia só, sozinho ali no jardim foi deixado, no sepulcro dele, na tumba dele. Um dia teve descanso da dor. Anjos vieram guardar seu sepulcro. Nele espero. É meu Salvador. Um dia a tumba não mais o reteve. Aquela pedra tentou segurá-lo lá dentro, mas a pedra rolou. E ele saiu. Um dia a pedra da entrada rolou. Ressuscitou. Triunfou sobre a morte. Hoje ascendido é meu Rei, Senhor. Um dia vai ressoar a trombeta. Não sei se vai ser esse tom, mas... Um dia os céus mostrarão sua luz. Ajuntará então, ele então os amados. Que Salvador glorioso é Jesus. Quem conhece essa música? Oh, graças a Deus. Então, maestro, dó maior. Então eu vou cantar uma vez o coro, perdão, a estrofe 1 e o coro, tá? E daí nós vamos ensinar. Um dia quando os céus o louvavam, um dia negro era nosso pecado, veio Jesus e nasceu de uma virgem. Dentre os homens é meu exemplar. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou. Ressuscitado justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Deu para pegar mais ou menos? Vamos tentar. Um dia quando os céus o louvavam, um dia negro era nosso pecar, veio Jesus e nasceu de uma virgem. Deus entre os homens é meu exemplar. vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Um dia foi conduzido ao Calvário, um dia sobre a cruz expirou. Teve angústia, desprezo e escárnio, levou minha culpa, é meu Redentor. Aleluia! Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Um dia só no jardim foi deixado, um dia teve descanso da dor. Anjos vieram guardar seu sepulcro. Nele espero, é meu Salvador. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor. Um dia a tumba não mais o reteve, um dia a pedra ressuscitou, triunfou sobre a morte. Hoje ascendido é meu Rei Senhor. Vivo amou-me, morto salvou-me. Os meus pecados na tumba enterrou, ressuscitado justificou-me. Um dia em glória virá o Senhor.
Um dia
vai ressoar a trombeta.
Aleluia, ajuntará. Então todos os jovens vencedores, amém. Só no coro, na estrofe, nas últimas duas linhas, os irmãos estão vacilando um pouco. Então os irmãos repetem comigo. Eu vou cantar uma linha, os irmãos repetem a linha comigo, tá? Um dia vai ressoar a trombeta. Vocês. Um dia vai ressoar a trombeta. Um dia os céus mostrarão sua luz. Ajuntará ele então os amados, ajuntará ele então os amados. Agora, Que Salvador glorioso é Jesus. Que Salvador glorioso é Jesus.
Tá? Então vamos cantar juntos a estrofe 5. Sem instrumentos agora, tá?
Um dia vai ressoar a trombeta, um dia os céus mostrarão sua luz, ajuntará ele então os amados. Que Salvador glorioso é Jesus.
Tá, mais uma vez.
Um dia
vai ressoar a trombeta, um dia os céus mostrarão sua luz, ajuntará ele então os amados. Que Salvador glorioso é Jesus.
Amém, muito bom. Agora vamos cantar. Todo mundo agora, mas agora prestando muita atenção para a letra e apreciando o Salvador que nós temos. E apreciando a obra que Ele fez por nós. Hoje é o dia do Senhor. Apesar de nós não partirmos o pão nesta manhã, mas estamos aqui em memória do Senhor. Nós queremos ser jovens que se lembrem do Senhor. Queremos nos consagrar nesta manhã. Senhor, eu estou aqui como um jovem. Eu me lembro de Ti. Eu quero me consagrar a Ti, quero Te agradecer por tudo que Tu fizeste por mim. Senhor, nunca vou poder pagar por tudo que Tu fizeste por mim. Então tudo que eu posso fazer é dar minha vida para Ti. Então ao cantarmos, vamos lembrar, seguir os passos do Senhor. Um dia, um dia, um dia, um dia. E hoje é o dia também. Um dia, 12 de abril de 2015, o dia que eu me entreguei ao Senhor absolutamente, sem vacilação, totalmente. E um dia, quando ressoar a trombeta, eu estarei lá. Quando o Senhor fizer chamada, lá estarei. Presente! Tem um hino que aprendi quando era jovem. Nós não temos nosso inário, mas eu aprecio muito.
Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei.
Amém? No dia quando o Senhor fizer a chamada. João da Silva, José dos Santos, Maria do Carmo, Ezra Má. Ah, Maria do Carmo tem milhares, Ezra Má só tem um. Bom, de qualquer maneira, irmão, quando você fizer a chamada, que cada jovem aqui nesta manhã possa dizer: presente! Ó Senhor Jesus, que ninguém fique ausente. Amém, irmãos? Ainda tem tempo. Vamos nos arrepender, vamos nos voltar ao Senhor. Então vamos cantar agora esse hino agradecendo o Senhor. Amém? Vamos lá.
Quando thank you. irmãs cantam, os irmãos falam com o Senhor. Justificou-me, um dia em glória virá o Senhor. Os irmãos, canta agora, as irmãs falam com o Senhor. Aleluia, rolou, ressuscitou,
triunfou sobre a morte. Hoje ascendido é meu Rei Senhor.
Vivo! Morto! Sepultado! Ressuscitado!
Um dia em glória virá o Senhor.
Todo mundo junto.
Salvador glorioso é Jesus.
Contar uma historinha sobre esse hino. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu servia as crianças, depois servia os jovens, cuidava dos dois serviços, né? Então, estava em Los Angeles naquela época e, periodicamente, cada 6 meses, tinha conferência de jovens também. Só que era nas montanhas. Então, a gente ia, alugava um chalés e tinha auditório, num lugar bem frio, às vezes tinha neve até. Numa das noites foi cantado esse hino, e os jovens foram profundamente tocados, e a palavra foi muito forte. Daí, na manhã seguinte, já estava todo mundo no auditório, né? Não é um auditório formal, auditório nesses acampamentos nas montanhas é um negócio bem familiar, parece uma sala da sua casa, assim. Então, estava lá o jovem cantando já, e eu tive que ir lá para chalé, onde eu estava hospedado, para pegar uma coisa que tinha esquecido lá. E daí, quando eu entrei na chalé, disse, ué, alguém está cantando aqui? Daí eu fui devagarzinho, daí eu olhei e tinha um jovem no quarto. Ele não tinha ido para a reunião ainda. Ele estava cantando esse hino. Vivo amou-me. E olhei, ele estava chorando, rosto molhado de lágrimas. E cantando esse hino. Ele foi tocado pelo amor do Senhor. Sabe, irmãos, não é uma questão, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, não. Não é uma questão legal, você tem que se arrepender, não é isso. Você precisa tocar no amor do Senhor. Sem tocar no amor do Senhor, tudo é formal. É que nem um casamento. Assino o papel, ponho a aliança, mas eu não amo a minha esposa. Estou casado no papel. Isso para Deus não vale muito. Você tem que amar o Senhor.
Amém.
Eu me arrependo porque eu amo o Senhor. Eu me arrependo porque eu amo Jesus. Eu fui tocado pelo amor dEle. É por isso que eu me arrependo. Se eu amo Jesus, se eu me, quando eu me arrependo, eu não vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Porque eu amo o meu Senhor. Quando a gente ama alguém, a gente dá vida para essa pessoa. Um casal de namorados, de noivos que vão casar, se acontece alguma coisa, o noivo dá vida pela noiva e a noiva é pelo noivo. O marido pela esposa, a esposa pelo marido. Os pais pelos filhos. Então, eu espero que neste final de semana nós tenhamos tocado pelo menos um pouquinho do amor do Senhor. E que passemos mais tempo na presença dEle. Eu vou falar assim, usar um termo, tá? Vamos namorar mais o Senhor. Precisamos namorar o Senhor. Sair de mãos dadas com o Senhor. Abraçar o Senhor. Beijar o Senhor. Deixar Ele nos beijar. Oh, é tão íntimo, tão gostoso estar com o Senhor. E um jovem precisa marcar a sua vida com o amor do Senhor. Amém? Então, eu contei essa história porque eu vi esse jovem, ele tocou no amor do Senhor. Por isso que eu falo, os hinos são muito importantes. Não é só cantar para cantar, mas marquem a sua vida, períodos da sua vida com hinos. Você agora precisa... Alguns de vocês vão prestar vestibular, precisam escolher um curso, ou tem uma questão do trabalho, estão indecisos, estão em dúvidas, cantem um hino. Cantem hinos de acordo com o assunto. Tem hinos que, tem um hino que fala, o Senhor sempre me guia. Cantem hinos relacionados com o assunto, que o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos orientar, e cante aquele hino. Se você está numa dúvida, você gosta de um irmão, gosta de uma irmã, você já está na hora de casar, já tem idade, mas você não tem certeza se aquele irmão é ou não é, se aquele irmão é ou não é. Não vá para a sua emoção. Vá orar, cante um hino. Um hino falando da vontade do Senhor. Tua vontade faz, ó Senhor... Né? Isso aí, ele é oleiro, eu sou o vaso, eu sou barro. Tua vontade, faz o Senhor, não é o que eu quero, o que tu queres, Senhor. Se essa irmã, se esse irmão é para mim, mostra-me. Mas se não for para mim, ainda que eu queira, Senhor, não quero fazer a minha vontade, mas a tua, Senhor. Porque senão lá na frente no casamento vai dar problema. Então, sabe, irmãos, jovens, experiência de jovem é só agora. Eu dou graças ao Senhor, quando eu era jovem, tive muitas experiências profundas. É ali que estão as minhas raízes hoje. Isso que me permitiu permanecer firme até o dia de hoje. Não é meu mérito. O Ezra é forte, não é isso. É que com a ajuda dos irmãos, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda dos irmãos, com o companheirismo do Miguel, a gente buscou a palavra juntos. Você precisa ter companheiros espirituais também. A gente buscou a palavra juntos, a gente lançou raízes juntos. Nossas raízes estão lá no fundo. E as raízes ninguém enxerga, só Deus vê. E você sabe. Eu não tenho muito desejo de mostrar as folhas. O importante é nós termos raízes no Senhor. E a experiência de jovem é só agora. Um piscar de olhos, 10 anos vão passar, vocês não serão mais, entre aspas, jovens. Jovens de idade. Muitos já estão casados, terão filhos e tudo. Estarão na era, no período ativo da sua vida. Meia idade. E daí vocês vão olhar para trás. Se vocês tiverem experiências profundas de jovem, vocês vão agradecer ao Senhor. Amém? Aproveitem a sua juventude para terem experiências profundas com o Senhor. Não sejam superficiais. Busquem experiências profundas com o Senhor. Lancem raízes. Se tiver oportunidade, né, nós vamos ofertar agora. Se houver oportunidade, daí, claro, vários irmãos vão compartilhar. Mas nós vamos ter mais conferências desse tipo. Amém? Entre as conferências grandes, não temos uma conferência desse tipo mais. E micro-regionalmente esperamos também ter, né, mais conferências também, vidas saudáveis e assim por diante. Amém? Quem que vai conduzir a questão das ofertas? César, amém. O César voltou da Europa agora, na Romênia, conferência na Romênia. Desceu do avião e veio para cá. Esse jovem realmente está com tudo.
Amém. Chegamos ontem à noite e o Zé Humberto também estava junto, né? O que me tocou muito nesse tempo de viagem foi conhecer alguns jovens. E nós tivemos a oportunidade não só de ter a conferência na Romênia, e a maior parte desse grupo, ali já tem um bucafé, estamos tendo comunhão com eles, são jovens, né? Então, ansioso de ter comunhão conosco. Mas nós viajamos, mandamos até uma mensagem para os irmãos, por 10 horas pelo interior da Romênia, e estava frio, estava nevando, e é uma região montanhosa. Paramos numa cidade, uma segunda-feira à noite. Isso nos impressionou muito, porque o irmão que estava nos conduzindo, né, o irmão Cornel, também não conhecia o grupo todo. Falou, talvez tenha alguns 5 jovens ali nos esperando para conversar a respeito do projeto Bucafé. Quando nós chegamos numa noite, e chegamos nessa cidade, já estava escuro e chovendo, fazendo frio. Fomos por uma estrada de terra ainda, os últimos 10 quilômetros, cheio de buraco, lama. Falamos, que é isso? Aonde é que eu vou parar, né? Na divisa com já fim da Romênia, divisa com a Moldávia. Falei, se a gente sumir aqui, nem o corpo acha mais, né? Quando chegando perto, era uma chácara, tipo de uma chácara, uma casa maior. Um jovem foi nos buscar, né? Ele foi conduzindo, o carro da frente, nós atrás. Chegamos assim, abriu a porta, uma antessala, e cheio de sapato. Falei, rapaz, né? O irmão largou todo o sapato aqui, ou tem muita gente lá dentro, né? Todos esses jovens, a hora que abrimos a porta, uma segunda-feira à noite, quase 9 da noite, tinha por volta de 40 jovens nos esperando para ouvir a palavra do Senhor. Foi muito emocionante, porque nós, de uma geração anterior, né? Oi? É. São desse grupo, irmãos, jovens universitários, 40 deles estão na universidade. O irmão mais velho tem 30 anos. Casal, tem dois filhos. E eles nos esperando, falando, nós queremos te ouvir o que vocês têm para falar para nós. E naquela noite, compartilhamos um pouco, ficamos também muito emocionados dessa decisão deles quererem ouvir o Senhor. E me lembrou muito, porque tinha só um violão, né? Um violão, eles cantaram, tocaram, todos estavam cantando. E quando pediram para orar, todos eles abaixaram a cabeça. E a maioria sentada no chão, porque não tinha cadeira. Colocaram 4 cadeiras para nós, tinha um sofazinho, e tinha uma escada. A escada ficou como uma arquibancada, né? Mandou uma foto. Cada degrau tinha um irmão ou uma irmã sentada. Mas estavam ali aquela noite para receber a palavra do Senhor. São pessoas que se converteram nesses últimos 2 anos, irmão. Isso que eu vi, um desespero daquele jovem que tinha tomado a liderança. Irmãos, nós somos tantos, em tantos lugares, nós podemos fazer muita diferença, irmão, nessa terra. Na sua cidade, né? Na sua universidade, ele gerou, dentre esses jovens, são estudantes de medicina, né? Várias áreas de engenharia, de business, e estavam ali todos esperando para ouvir a palavra. Eles queriam saber, está numa região da Romênia onde não é possível abrir novas igrejas, porque o regime ortodoxo é muito severo. Então só tem as igrejas tradicionais. E eles saíram das igrejas tradicionais porque até são filhos de pessoas que vieram dos Irmãos Unidos. Ele tem muita base da palavra de Deus, mas ele falou, mas está nos faltando, e nos falta é uma experiência com o Espírito Santo. O que nós abrimos, o que queremos ter comunhão é como praticar as palavras que nós temos visto. Então, irmãos, nessa manhã, quando a gente vai ofertar agora ao Senhor, é claro, eu acho que gostaríamos, e esse é o nosso desejo, que nós mesmos, né, nós mesmos nos ofertássemos para o Senhor, para o que Deus tem feito em toda a terra, mas cada real, ainda que o real esteja tão desvalorizado, mas cada realzinho, irmãos, vale a pena. Vale a pena, né? Cada centavo, cada real, cada 10 reais, 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, irmãos, cada um deles tem se dados a oportunidade de encontrar pessoas como essa. Como tem acontecido na Europa, certamente na África, muito mais, né Miguel? Então, nesse momento, só queria dar esse pequeno testemunho de que muita coisa tem sido feito através das ofertas de vocês. Né? Quando nós chegamos lá, né, ficamos até emocionados, porque um casal de irmãos está servindo em Portugal, falou, irmãos, está muito difícil. Recursos financeiros. Ele falou, se vocês me ajudarem com mais 120 euros, irmão, é um casal, tem duas filhas, porque esse mês foi muito difícil. 120 euros são 360, 400 reais. Ele falou, com isso, o resto eu me viro, irmãos. Me ajudem com 120 euros. Ajudem-nos, irmãos, ajudem-nos a que o evangelho do reino possa chegar por toda a terra habitada. Talvez um pouco de sacrifício nosso. Eu sei que muitos têm feito sacrifício para ofertar e para servir ao Senhor. Mas um pouco de sacrifício, irmãos, não é nem sacrifício, é uma honra servir ao Senhor, uma honra poder ofertar ao Senhor, uma honra poder participar de uma graça tão grande que é levar o evangelho por toda a terra habitada. Eu sinto que essa oportunidade que Deus está dando para vocês, irmãos, também tem chamado jovens por toda a terra, irmãos. Mas a nós, Deus nos confiou tanta comida, né, tantas palavras, mas hoje nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor, dar nossa vida para o Senhor. E por último, esse testemunho desse irmão que está liderando. Ele tem 30 anos. Aí fomos almoçar com a liderança. Ele falou, esse aqui tem 27. Recém-casado. Outro tem 25. Outro 22. Outro 20. Essa era a equipe que estava tocando uma obra na universidade e também levantando novos casais para servir ao Senhor. É possível, irmãos. É possível você servir ao Senhor. E é possível também você ofertar ao Senhor para que o evangelho do reino seja espalhado por toda a terra. Jesus, podemos preparar as caixas, né? Hino? Hino 250. Vamos ofertar com... 200. Eu sou surdo mesmo, aleluia. Hino 205. Vamos ofertar com muito amor e honra ao Senhor, tá bem? Vocês estão vendo, né? As caixas estão no corredor, lá atrás, e tem caixas aqui na frente. Vamos ofertar ao Senhor, tá bem? Enquanto cantamos, ofertamos.
Toma os meus pés em mãos. Quiseste aqui morrer por mim, meu amor e vida quero derramar e servir-te até o fim. Toma todos os meus bens, nada quero conservar, dou-te os a meu saber. Posso realizar, foste esclarecido, foste a cruz, e quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar e servir-te até o fim. Toma o meu coração que perdeu. Só a ti, todo meu amor, Senhor, a teus pés derramo aqui. Foste esclarecido, foste a cruz, e quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar e servir até o fim. Toma tudo que é meu, um contigo amelo ser, te amar e te servir, e só para te viver. Foste esclarecido, foste a cruz, quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar e servir-te até o fim. Foste esclarecido, foste a cruz, e quiseste aqui morrer por mim. Meu amor e vida quero derramar e servir-te até o
fim. Vamos, irmãos, abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 23 e 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Vamos ficar em pé, ler esses dois versículos e orar e lê-los depois. Vamos lá? Vamos ficar em pé? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Vamos ler esses versículos. O mesmo Deus da paz.
Jesus é o Senhor. Nós vamos continuar a nossa comunhão. Ontem nós vimos a importância de uma referência. E a referência é a palavra do Senhor. Quem determina o que é pecado e não é pecado, não é você, nem sou eu, é Deus. Lembre-se sempre disso, está bem? Não é você, nem eu, é Deus. Pecar é você errar o pé, você sair do caminho, é você se desviar daquilo que Deus preparou, se afastar daquilo que Deus é. Então, não é uma questão da nossa ideia ou do nosso conceito. Por isso, ontem, esse aspecto foi apresentado e é um aspecto muito importante. A referência é a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. E vamos ler juntos este versículo, porque é de grande importância, está bem? Encontraram? Vamos ler juntos com espírito forte. Vamos tocar nesse versículo. Vamos ler. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Vamos ler de novo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Hoje de manhã o Esdras falou que esse nosso relacionamento de amor com o Senhor é fundamental. E ontem também nós falamos do nosso testemunho. Nós fomos e somos tentados como qualquer um. Muitas coisas o inimigo apresenta diante de nós, coisas atraentes, a glória desse mundo, coisas que a nossa carne deseja, mas nós resistimos, nós não seguimos essas tentações, porque nós amamos o Senhor. Eu falei para vocês, na minha juventude, tantas coisas foram ofertadas, mas no meu coração eu dizia, eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Ele me amou, Ele morreu por mim, eu não posso fazer isso contra Ele. E eu fui guardado. Por quê? Porque eu amava o Senhor, eu me importava com o Senhor, porque Ele se importou sempre comigo, tá certo? Eu gostaria de falar uma coisa, meus irmãos, eu acho que as palavras que foram faladas no dia de ontem levaram todos vocês, levaram todos nós a irmos diante do Senhor, de Senhor, ilumina-me, mostra, Senhor, para mim os meus erros, porque eu quero me arrepender e eu quero confessar meus erros. Eu vou dizer, quanto mais nós permanecermos diante do Senhor, mais o Senhor irá nos iluminar, mais o Senhor irá mostrar a nossa situação. Vamos ler juntos 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Está bem? Encontraram? Aqui diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só, qual era o sentimento de Paulo? O sentimento de Paulo era, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o maior pecador. Então a gente pode fazer a pergunta, ele então vivia pecando? Não, é porque ele era sensível. Ele vivia debaixo da luz e ele via a sua condição. Amados irmãos, eu creio que ontem a luz brilhou, não brilhou? Nós vimos algumas coisas, mas nós sabemos que há mais coisas, não é verdade? Só que a gente não está vendo. Persevere, o Senhor irá mostrar. Quanto mais nós permanecemos diante do Senhor, mais sensíveis nos tornaremos. Quanto mais buscarmos o Senhor pela lavagem da água, pela palavra, pelo lavar renovador e regenerador do Espírito, nós nos tornaremos cada vez mais sensíveis. E aí nós veremos a nossa condição. Por exemplo, você olha assim, o ar aqui, está ou não está limpo? Esse ar aqui dentro, está ou não está? Está. É porque a gente não está vendo, mas se vier uma luz intensa, um raio da luz solar penetrar aqui diretamente, você consegue ver as partículas no ar, não é verdade? Você já viu isso no seu quarto, está no quarto, está tudo bem, mas aquele lugar onde tem aquele facho da luz solar, você vê toda aquela poeira ali, né? Suspenso, viu? A luz intensa te diz, ó, está limpinho aqui, não está limpinho. Quanto a luz se tornar mais forte, você diz, uau, quanta sujeira, quanta contaminação. Não é verdade? Então, outro ponto que nós gostaríamos de falar para ajudá-los ontem, quando a gente estava tendo o ruminar depois da palavra, né? O irmão Marco Melo falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, para que haja saúde no meio do povo, nós temos que cuidar dois aspectos. Primeiro, a alimentação. Segundo, o saneamento básico. Não é verdade? Tem que ter rede de esgoto, tem que ter água potável, né? Água tratada. Não é assim? Então, amados irmãos, o alimento, claro, é importante, você tem que ter uma boa comida, mas você também precisa do saneamento básico. Amados jovens, não adianta você dizer assim, na igreja tem muita comida, eu estou comendo muita coisa boa. Mas você tem problema no saneamento básico, você está vivendo no esgoto. Vai ou não vai ficar doente? Vai. Então, amados irmãos, não é uma questão de simplesmente falar, ah, eu estou tendo uma comida muito boa, você tem que sair do esgoto. Daí as doenças vão parar. O nosso tempo diante do Senhor é algo muito importante. Nós precisamos gastar tempo diante do Senhor. A gente gasta tempo em tantas coisas, WhatsApp e tal, 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 para saber o que está acontecendo. Você tem que saber o que está acontecendo no seu relacionamento com Deus. E para isso, nós precisamos gastar tempo na presença do Senhor. Eu quero, vamos ler juntos Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 fala da manifestação do anticristo. E o anticristo vai fazer uma coisa, está em Daniel 11:31. Diz assim, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isso é o que anticristo vai fazer. Quando ele tiver força, ele vai profanar o santuário, vai tirar o sacrifício diário e estabelecer a abominação desoladora. Você sabe que o mistério da iniquidade já está operando. E a primeira coisa que ele quer fazer na sua vida é tirar a sua oração diária. que é o seu sacrifício diário, que é o seu momento de comunhão com Deus. É um momento diário de comunhão com Deus. O anticristo, esse espírito do anticristo, esse mistério da iniquidade quer fazer isso nas nossas vidas. Um dia ele vai fazer isso em grande escala, mas esse mistério da iniquidade que já opera hoje, quer operar isso na nossa vida. Se você não tem mais um momento de comunhão com Deus, você perde a sua referência. Você já não consegue mais ser alimentado, você não consegue receber luz, né? E não consegue avançar no caminho do Senhor. Vamos dar uma lida em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, eu estou falando isso ainda para enfatizar a importância da nossa comunhão com o Senhor. Depois que Salomão edificou o templo, ele fez uma oração. E essa oração de Salomão eu aprecio muito. Ele diz, né, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 24. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste herança ao teu povo. Versículos 28 e 29, quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo seus, todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. E aí Salomão vai falando das várias situações, quando o povo fizer isso, quando o povo fizer aquilo. Aí, quando eles, então, por causa disso, estiverem longe, tiver esse problema, aquele problema, mas quando eles se converterem, quando eles orarem, ele estava pedindo a Deus, ouve, perdoa. Esse foi o pedido de Salomão a Deus. Sabe, esse também é um pedido hoje nos nossos corações. Cada um aqui tem o seu problema. Cada um aqui está numa diferente situação ou numa dificuldade diferente por causa dos seus pecados. Nossa oração diante do Senhor é, Senhor, quando um jovem se converter, orar a ti, ouça, Senhor, perdoa. E aí, depois dele ter feito essa oração, em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Versículos 14 e 15 são de um hino que a gente canta, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, podem ver a importância do arrependimento. Tudo o que Deus quer é o nosso arrependimento. Mas esse arrependimento vem da luz. Por isso nós precisamos ir diante do Senhor. Amados irmãos, como nós falamos, para que essa luz chegue, para que nós tenhamos uma vida saudável, nós temos que nos alimentar bem e temos que cuidar dessa questão do saneamento básico. Chega de contactar o esgoto, chega de contactar a sujeira desse mundo. Vamos nos separar dessas coisas. E ainda mais, quando você fica doente, você perde a fome, não é verdade? Por que nós não temos fome espiritual? Porque estamos doentes. O sintoma da doença é que nós não temos fome espiritual. Mas se formos diante do Senhor, se nós nos convertemos, o Senhor vai nos curar. Amém. E nós vamos voltar a ter fome, né? Então, amados irmãos, é muito importante isso aí. Vamos falar agora um pouco da consciência. Sabe, nós temos espírito, e no espírito tem três funções importantes: a comunhão, a consciência e a intuição. Nós damos bastante importância para a parte do espírito que chamamos de comunhão, porque sempre invocamos o Senhor e falamos, quando falamos de exercitar o espírito, exercitamos geralmente a parte da comunhão. Mas exercitar o espírito também é exercitar a consciência. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui nós vemos a consciência trabalhando, acusando ou defendendo. Amados irmãos, todos nós temos espírito, nós temos consciência. Então, quando a nossa consciência está funcionando, você percebe, eu errei, não é? Ou Deus está provando o que eu estou fazendo. Então, isso é algo muito importante e nós precisamos obedecer à consciência. Quanto mais obedecemos à consciência, mais exercitado será o nosso espírito. Mais forte o nosso espírito será. Quanto mais comunhão com Deus, também a parte da consciência fica mais e mais sensível. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 9. No caso daquela mulher adúltera, quando as pessoas queriam apedrejá-lo e o Senhor perguntou, e falou: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Versículo 9 diz: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. Está vendo? Ali a consciência estava funcionando. Amados irmãos, amadas irmãs, quando a consciência fala para você: para, pare, obedeça, porque é para o seu bem. Não pense: ah, isso é minha religião. Não, não é sua religião, é Deus. Obedeça à consciência. Isso é muito importante. Romanos capítulo 13, versículo 5. Quando fala de sujeitar-se à autoridade, Paulo diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Está vendo? Não é ser guiado somente pelo temor da punição, mas por dever de consciência. Um irmão estava compartilhando conosco, né, que ele, para chegar em casa, chega numa rua, acho que é só meio quarteirão, ele indo na contramão chega em casa. Agora, ele chega lá, ele tem que dar uma volta ainda no quarteirão para poder chegar, se ele obedecer a sinalização. Então, assim, de noite, era de madrugada, desguarda, não tem aí, ó. Eu vou direto, economizo, não preciso dar volta no quarteirão. Mas quando ele entrou, consciência diz: por que está fazendo isso? Ele parou, voltou e deu a volta no quarteirão. Não é porque tem ou não tem guarda. Existe um guarda em nosso interior que se chama consciência. Eu vou cometer um pecado porque ninguém está vendo. Sua consciência diz: o que você vai fazer? Para, eu não vou parar não. Para, não vou parar não. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Satanás também está vendo. E ele está dizendo: faz. Aí você faz. No momento que você faz, ele vai diante de Deus e acusa. Está vendo? Está vendo ele? Olha o que, ele fez, viu? Ele é o acusador. Ele primeiro tenta você, depois vai acusar. Você acha que ele é seu amigo? Ele quer matá-lo. Então, todas as atrações do mundo: vem, faz, você merece e tal. No final, depois que você faz, ele vai diante de Deus e acusa. Só que essa parte você não consegue ver, mas você tem que saber. De acordo com a Bíblia, ele vai e acusa. Agora, você diz: ah, não, ninguém está vendo, eu não vou cuidar, não. Você não obedece à sua consciência, e qual é o resultado? O resultado está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Porque diz: eu não entendo porque eu não estou naufragando na fé, minha fé está diminuindo dia após dia. Por quê? Porque você tem rejeitado a boa consciência. Então, essa questão da consciência é muito importante. E também já foi falado sobre a questão da consciência cauterizada. Bom, amados irmãos, nós falamos sobre a importância de a gente sair do esgoto. Nós, sabe, Deus precisa em nós fazer uma obra de separação. Essa obra de separação é a obra de santificação. Sabe que em Gênesis capítulo 1, nós vemos uma situação de caos, não é isso? Você sabe, estava naquela situação de caos, mas um dia Deus disse: haja luz, e houve luz. Daí diz, houve separação. Não é? Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Está vendo? E aí, durante 3 dias, Deus fez obra de separação. Deus somente começou a trabalhar na vida depois da obra de separação. Então, amados irmãos, você quer receber vida? Deixa Deus fazer a obra de separação. Saia do esgoto. Deus diz, eu vou tirar você do esgoto. Não se apegue ao esgoto. Eu vou separá-lo. Sabe, quando há separação, abre um caminho para Deus poder trabalhar. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Você diz, parece que Deus não faz nada na minha vida, parece que Deus nunca... A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Qual é o problema? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Por isso a importância do arrependimento. Quando a luz vem, nós vemos nossa condição, devemos confessar, devemos nos arrepender. E nós eliminamos essa barreira. Por isso é tão importante aplicar o sangue de Cristo. Não é verdade? Então, olha, amados irmãos, como é importante a questão da santificação. Deus, Ele quer nos separar. Sabe, esse trabalho de Deus de santificação tem 2 aspectos. O primeiro, muda de posição. Significa, nos tira do esgoto. Deus quer nos tirar do esgoto. E colocar nele. Aí, abre-se o caminho para Deus dispensar sua vida. E isso aconteceu em Gênesis. Primeiro, separação. Depois, vida, 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 vida. A obra de santificação é algo de extrema importância. Sabe, nós somos santificados é para Deus. Por que Deus nos santifica? Porque Deus diz assim, isso aqui é meu. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Aqui o Senhor diz, meu povo, meu povo. Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha só, o Senhor diz, esse é meu. Esse é o sentimento que Deus tem para conosco. Agora, pergunta inversa. Você tem o sentimento de que você pertence a Deus? Se você conhece a santificação, se você tem a experiência da santificação, sabe qual é o seu sentimento? Eu pertenço a Deus. O mundo vem, a tentação vem. Você diz, eu rejeito tudo isso, porque eu sou de Deus. Deus tem um sentimento, você é meu. E o nosso sentimento, Senhor, eu sou teu. Isso mostra que você sabe o que é santificação. Não é uma questão de lei. É uma questão de realidade. Eu sou do Senhor. E o Senhor é meu. Há uma santificação de posição. Significa, eu não vivo no esgoto, eu não pertenço ao esgoto. Eu sou do Senhor. E há uma questão interior. Eu sou diferente dos outros, porque eu tenho Deus dentro de mim. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus. Ultimamente, as palavras que o irmão Dong tem falado conosco fala da realidade da filiação. A realidade da filiação significa você sabe que você é filho, você se sente como filho e você age como filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou diferente. E eu me orgulho disso, um orgulho no bom sentido. Não tenho vergonha daquilo que eu sou. Eu tenho orgulho daquilo que sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou diferente. Você é diferente, eu sou mesmo. Você falou muito bem, eu sou diferente. Eu pertenço a Deus, eu tenho dono. Sabe? Isso tem que permear nosso viver diário. Eu pertenço ao Senhor. Eu sou dele, eu sou filho de Deus. Por isso, a minha posição é diferente e o meu interior é diferente. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos santificados e nós somos chamados para ser santos, separados. Diga para o irmão que está ao seu lado, nosso lugar não é o esgoto. Agora, O irmão Roberto vai continuar a palavra.
Vamos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Todos juntos. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Amém? Vamos lá? O qual se entregou... Amém. Como o Miguel estava compartilhando agora há pouco, nós precisamos saber quem nós somos. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Tem até um hino que nós cantamos que diz: sei bem quem sou. Sei bem quem sou. Sou filho de Deus. Nós precisamos ter identidade, saber quem nós somos e também precisamos nos apresentar para as pessoas, para que elas saibam quem nós somos. É muito comum que quando nós entramos num ambiente novo, por exemplo, na universidade, é um grande desafio hoje ir para a faculdade, para a universidade. Muitos chegam... Muitos bons irmãos, bons jovens, mas quando chegam na universidade, escondem a identidade, se torna um agente secreto, é um membro da CIA, ele é cristão, mas ninguém sabe, ele está ali disfarçado, ele parece incrédulo, atua como incrédulo, vive como incrédulo, até começa a tomar com os incrédulos, mas ele, no fundo, bem escondidinho, era um cristão, é um cristão da vida da igreja. Vocês acham que isso é normal? Precisamos saber quem nós somos. Eu sou filho de Deus. Vamos declarar: eu sou filho de Deus. Fala para o irmão do seu lado: eu sou filho de Deus. Como o irmão nos mostrava, devemos saber, devemos sentir e devemos agir. Devemos ter a realidade da filiação, que eu sou um filho de Deus. Não podemos nos envergonhar do que nós somos. Você não precisa ter vergonha do que você é. Você precisa ter orgulho do que você é. Eu sou um filho de Deus. Eu fui salvo. Aqui diz que o qual se entregou a si mesmo. Teve alguém que se entregou, alguém que morreu para me tirar do esgoto. E isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de orgulho. Eu sou um filho de Deus. Uma coisa que foi mostrada ontem para nós, foi reforçada hoje. Como filhos de Deus, nós precisamos ter referência. E a nossa referência é a palavra de Deus. é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso conhecer, preciso ler essa referência. Jovens, nós precisamos amar esse livro. Nós falamos de amar o Senhor, até certo ponto é abstrato. Eu amo Jesus, eu amo o Senhor. Mas, trazendo de um modo mais prático para nós, nós precisamos amar a sua palavra. Eu amo uma pessoa, eu amo ouvir essa pessoa. Você ama Jesus, você precisa amar, ouvir Jesus. E você não ouve Jesus somente nas reuniões, nas conferências, através dos irmãos. Claro, nós somos uma geração hoje muito visual, então nós queremos ouvir e ver vídeos, mas nos falta, nós estamos perdendo o gosto pela leitura e, consequentemente, temos perdido também o gosto de ler a palavra de Deus. Se você ama o Senhor Jesus, se você é um filho de Deus, você precisa dessa referência. O Miguel começou a comunhão hoje mostrando para nós Salmo 119, versículo 11, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Que tal todo mundo pega a sua Bíblia? Amém? Vamos fazer uma atividade aqui. Coloque a Bíblia no seu coração. Já fizemos isso com outros jovens. Fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém. Isso é uma coisa exterior, mas faça isso interiormente. Deposite a palavra no seu coração. Se você fizer isso, eu tenho certeza, você não vai pecar contra o Senhor. Porque isso é o que diz a Bíblia. Guardo no coração as tuas palavras para quê? Não pecar contra ti. Se você fizer isso, você não vai pecar contra o Senhor. Nós temos ouvido alguns jovens dizer que ele peca, mas não sente nada. Por que não sentimos? Ontem o Miguel nos mostrou, porque nós ouvimos 1 milhão de vezes o diabo e ouvimos só uma vez o Senhor. No seu dia a dia você ouve os professores, você ouve os amigos, você ouve a televisão. Não quero dizer que tudo que eles falam é ruim, mas do mundo, e eu quero comparar dessa maneira, que é como se você estivesse ouvindo o diabo. E quantas vezes você ouve Deus? Por isso nós perdemos a referência, por isso nós pecamos e nem nos damos conta que estamos pecando. E ainda quando você ouve a palavra de Deus, vem o diabo, porque ele é uma serpente, e uma serpente não é reta, uma serpente ela é sinuosa, ela vem com um ponto de interrogação. O diabo ele não vem dizer para você: não acredite nisso, isso não é assim. Você vem para a conferência, você vai ler a palavra de Deus, e logo começam os questionamentos. Isso é o diabo que coloca isso. você precisa falar não para o diabo. E dizer, eu creio na sua palavra. Você crê na palavra de Deus? Então vamos declarar, eu creio na palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E eu vou me alimentar da palavra de Deus. Nós somos o que nós comemos. Você come redes sociais o tempo todo. Você come séries. Fica comendo Big Bang Theory. Fica comendo Friends. O que mais? O quê? Bom, e todos esses? Você fica comendo seriados. Você fica comendo novela. Big Brother? Que isso? Isso é uma barbaridade. Aí depois você tem dificuldades para crer na palavra de Deus. Fala assim, rapaz, esse negócio aqui é meio sem graça. Esse negócio aqui está meio sem gosto. Você fica comendo porcaria. Aí acaba gostando só de porcaria. Começa a dar desde pequeno Coca-Cola para criança. A criança só quer comer hambúrguer e Coca-Cola. Batatinha frita. Depois se torna uma criança obesa, cheia de problemas de saúde. Não, é que meu filho não gosta de comer verduras, não gosta de comer legumes. Claro, você alimenta errado, só gosta daquelas coisas. Mas nós precisamos mudar a nossa dieta. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por isso Gálatas 1:4 que nós lemos, fala que o Senhor se entregou por nós para nos desarraigar. Desarraigar, a palavra desarraigar é tirar as raízes. É nos separar, é nos tirar, mas é para nos tirar com tudo. Tirar até as raízes. As raízes de uma planta. Bom, eu não sou agrônomo, mas sabemos que as raízes têm algumas funções. Elas sustentam a planta. As raízes, elas servem para extrair os nutrientes. Como que as plantas se alimentam? Através das raízes. Ela absorve os nutrientes da terra, a água, tudo que ela precisa da terra, através das raízes. É a boca da planta. Como estão as nossas raízes? As nossas raízes estão no mundo, nos alimentando do mundo, só comendo as coisas do mundo. O Senhor quer nos desarraigar, tirar raízes do mundo e colocar as nossas raízes no Senhor. Existe um período que é bastante difícil, e é a universidade. Vários aqui são universitários, alguns querem entrar na faculdade. Hoje a faculdade não é um lugar só para se aprender. A faculdade, a universidade hoje não é um lugar só para você aprender e se tornar um profissional. Hoje a universidade se tornou um lugar de buscar prazeres e pecar. Muitos jovens, quando querem entrar na universidade, até oram a Deus: Senhor, eu quero entrar na universidade, eu quero passar no Enem, Senhor, eu quero ser aprovado. E você estuda e ora. E você não quer uma universidade que esteja na sua cidade, não quer uma universidade que esteja perto da sua cidade, você quer uma universidade longe. Longe dos meus pais. Longe do controle deles. Porque eu vou fazer tudo o que eles não me deixavam fazer. Esse é o pensamento. Por isso, muitos jovens, nós realmente temos ficado muito tristes. E o Senhor tem se entristecido. Muitos irmãos entraram crentes. E alguns deles se tornaram hoje até ateus. Creiam. Alguns se desviaram a tal ponto que nem creem no Senhor, por causa do ambiente universitário. As pessoas, por que se tornam ateus? Porque elas se tornam imorais. Todo ateu é imoral. Por quê? Não porque ele não crê em Deus, ele sabe que Deus existe. Mas ele não quer crer que ele exista. Porque se Deus existir, ele está perdido. Um grande defensor do ateísmo mandou colocar em ônibus, em grandes capitais, mandou espalhar outdoors com frases: Deus não existe. Relaxe e viva a sua vida. Esse é o pensamento dos ateus. Não é que eles não acreditam. Eles creem, eles sabem que existe. Mas estão torcendo. Tomara que Deus não exista. Tomara. Porque se ele existir, estou perdido. De Deus não se zomba. Mas hoje o que o mundo faz é zombar de Deus. Hoje o mundo ataca o nosso Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo que defendem os guerrilheiros, os Che Guevaras, mas odeiam o nosso Senhor Jesus. Nos chamam de quadrados, de antiquados, de extremistas, fundamentalistas, maniqueístas. Nos chamam de pessoas bitoladas. Mas nós não podemos ter vergonha daquilo que nós somos. Precisamos declarar a nossa fé. Eu creio em Jesus. Eu sou filho de Deus. Uma vez um irmão disse o seguinte: por um acaso Jesus é um bêbado, um bandido, para você se envergonhar? dele? Às vezes, quando você tem um parente, né, que tem problemas, você fica até com vergonha de falar que ele é seu parente, que é seu irmão. É. Ele é meu irmão, mas não sei de nada, tá? Mas Jesus não tem por que você se envergonhar dele. Ele é a melhor pessoa do mundo. Ele é o nosso amado Senhor. Eu amo Jesus. E você? Amém. Que tal nós declararmos? Eu amo Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus. Hoje uma palavra da moda, politicamente correta, é tolerância. Essa palavra é um grande perigo para nós. Não que eu quero que estamos pregando aqui a intolerância, mas veja só, essa palavra, não, temos que tolerar os diferentes. Hoje se tolera tudo. Se tolera drogado, se tolera homossexual, se tolera homossexualismo. Se tolera tudo. Antes, se tolera promiscuidade, sexo fora do casamento. Até nos colégios e muito mais nas universidades, se você falar que é virgem, esse cara está com lepra. É a ideia de cuidado com ele. Jovens, não tenham medo de declarar que vocês são filhas de Deus. E somos filhos de Deus. Tenha posição firme. Senhor Jesus, se nós ficarmos no mundo, não vamos conseguir servir o Senhor. Precisamos sair do mundo. O irmão nos mostrou agora, você tem que sair do esgoto. Aí, você fala assim, não, o mundo não é tão feio, não. O mundo não é um esgoto. O mundo é bonito. O mundo tem várias... Claro, tem o seu lado feio. O mundo também tem o seu lado bonito. O mundo tem aparência. Na Bíblia existem várias figuras do mundo. Tem Sodoma, que representa o mundo. Tem o Egito, que representa o desfrute, os prazeres. O mundo tem seu lado bom, que nos engana. Mas desde que nós fomos comprados pelo Senhor, nós temos que sair do mundo. Amém? São coisas incompatíveis. A redenção do Senhor nos comprou. Quando você vai numa loja e compra alguma coisa, você vai na loja, compra um celular, aí você deixa lá na loja o celular? E ainda fala para os funcionários da loja, pode ir usando aí. Quando você compra alguma coisa, você leva embora. Porque agora aquilo é seu. O Senhor Jesus nos comprou. Somos do Senhor. E Ele não nos quer mais no mundo. Ele nos compra, Ele nos tira do mundo. Como nós vamos sair do mundo? Vamos falar algumas coisas práticas nessa manhã. Mundo, tem que sair do mundo, como é que é isso? Não vou mais poder andar por aí, como vai ser? Sair do mundo de modo prático. É não fazer as coisas, primeiro, que o próprio mundo considera que são inadequadas para um filho de Deus. Já aconteceu com vocês de alguém falar assim: epa, você não era cristão, não? Você também faz isso? Se o próprio mundo considera que um cristão não deve fazer isso, então você não deve fazer isso. Você, hoje uma coisa que está muito forte nas universidades, claro, lá, quando alguém chega na universidade, ele entra de cabeça e se afunda, porque tudo que ele não conseguia fazer, porque os pais não deixavam, então chegou lá, liberdade, na verdade é libertinagem. Então, uma coisa muito forte é a bebida. Recentemente, lá em Bauru, um jovem morreu tomando vodka lá, né? E isso levantou todo um debate. Irmãos, que burrice! Além de não ser espiritual, humanamente falando, que burrice! Ficar vendo quem consegue beber mais, aí morre de coma alcoólico. E beber, quem não bebe, é mal visto. Mas o próprio mundo, sabe, se você for lá beber, vai, epa, você é estranho aqui, né? Você não era cristão, não? Por isso eu quero recomendar, aonde você chegar, primeira coisa, se identifique. Chegou num ambiente novo de trabalho, pessoal, sou crente, tá? Pessoal, sou filho de Deus. Já sai dando chave para todo mundo lá, ó, folhetinho aqui e tal. Onde você chegar, declare-se. Amém? Outra coisa do mundo. Vamos nos ajudar como sair do mundo. Tudo aquilo que apaga a nossa vida espiritual. Tudo aquilo que você faça e que sufoque, que mate a sua vida espiritual. Você começa a fazer aquelas coisas, aparentemente não são coisas pecaminosas, mas se é alguma coisa que te afasta do Senhor, esfria o seu relacionamento com o Senhor, isso é mundano. É, vou lá sair com os amigos. Esse sair com os amigos esfria sua comunhão com Deus. Você perde o apetite de orar, de ler a palavra. Aí você nem quer mais estar com os irmãos. Então, isso é um sinal de que isso é uma coisa mundana. Senhor Jesus, o tempo já passou. Mas eu quero dizer, concluir da seguinte maneira. Se você deixar o mundo, você vai ser abençoado. 2 Coríntios 6, 17. Nós vamos concluir com esse versículo. 2 Coríntios 6, 17. Deixa eu falar uma coisa importante antes de nós concluirmos. Não estamos aqui dizendo para você se tornar um ET. Uma coisa rara, esquisita, um cara isolado, não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Aí, turma, aí lá vem o esquisitão. Eu sei que vocês estão muito preocupados com o que os outros vão pensar de você. Eu não quero ser esquisito. Ser cristão não precisa ser esquisito. ET. Você pode ser uma pessoa normal, sem tomar. Uma pessoa normal, sem se embriagar. Uma vez o Ezra deu um testemunho que na faculdade os amigos dele, tal, vamos lá, tal, ele saía junto com os amigos. Amigo não é, na verdade, é colegas. Porque eles não são amigos, são só companheiros de escola, colegas. Os amigos mesmos estão na vida da igreja. Mas ele saiu lá com os colegas. Aí o pessoal, cerveja aí, tal, 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 tal. E ele, um copo de leite. Pede uma Guaraná Antártica. Pede Coca-Cola. Eu não bebo. Estou aqui com vocês, gosto de vocês. Porque se nós nos isolamos, como nós vamos pregar o Evangelho? Um irmão recentemente disse, sal não é para ficar no saleiro. Sal é para salgar. O Senhor disse que nós somos o sal da terra. Então nós temos que salgar. Então se eu estou isolado aqui, não, eu só ando, só fico na reunião, não saio para lugar nenhum, não estou com ninguém. Então, eu sou um sal dentro do saleiro. Não seja um estranho. Fale de tudo, converse com todos, né? Mas não perca a sua identidade. Dê testemunho dela. E aproveite as oportunidades para falar do Senhor. Fala, oh, rapaz, beber é muito bom, eu fico alegre. Rapaz, eu fico muito mais alegre na reunião da igreja. Rapaz, você vê que alegria estar lá junto com os irmãos. É ou não é? Quem gosta de ficar junto com os irmãos aqui, diga amém. Ah, bom, está ficando preocupado já. Irmãos, aqui é a nossa família. Aqui nos sentimos bem. Amém? Nas reuniões nós desfrutamos do Senhor. Maravilhoso. E essa alegria que nós temos, nós queremos que os outros também desfrutem dessa alegria junto conosco. Amém? Então, agora sim, 2 Coríntios 6, 17 e 18 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não, e eu vos receberei. Amém. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos. Fala para o nosso lado, separai-vos. Separai-vos. Sabe quem diz isso? O Senhor. Não toquei em coisas impuras. E qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Eu vos receberei. Eu vos receberei. Fala para o nosso lado, Deus vai me receber. Você quer ser recebido pelos amigos ou recebido pelo Senhor? Ah, não, eu quero recebido pelos amigos e também pelo Senhor. Está cocheando entre dois pensamentos. Está com os pés em dois barcos. Olha, não dá certo. Não dá certo. Separai-vos. Amém? E nós vamos, vocês vão ter a presença do Senhor. Não tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Versículo 18. Serei vosso pai? Puxa, irmãos, que bom ter um pai. Amém. E ter Deus como pai. Você deixa o mundo, você ganha um pai celestial. E diz: e vós sereis para mim filhos e filhas. Irmãos, que tranquilidade ter Deus como nosso pai. Ó Senhor Jesus, diz o Senhor Todo-Poderoso. E essa palavra Todo-Poderoso quer dizer todo-suficiente. Ele tem tudo o que você precisa. Amém? O mundo não tem tudo o que você precisa. Na verdade, lá não tem nada do que você precisa. Mas o Senhor é tudo o que nós precisamos. Jesus é o Senhor.
Eu vou fazer uma respiga. Quem sabe o que é respiga? Então, antes de falar o que é respiga, eu quero dar um conselho para todos os jovens. Na sua casa você tem que ter a Bíblia. Tem que ter a Bíblia de... Às vezes a Bíblia que a gente leva para a reunião é uma Bíblia menor, mas você deve ter uma Bíblia de estudo. Pode ser a mesma Bíblia que você usa para a reunião, que você pode colocar comentários e assim por diante. Todos precisam ter um bom dicionário. Um grande problema do jovem hoje é que o jovem não entende o que está lendo. Se alguém duvida, eu vou pedir para algum de vocês vir aqui na frente, eu vou dar um versículo para vocês, vou pedir para você explicar para nós o que você leu. Um grande problema do jovem hoje é, o jovem tem dificuldade em interpretar textos. E isso faz a diferença depois na vida profissional. Quem entende o que lê, sobe na vida. Lê o jornal, lê os memorandos, lê, entende, toma decisões, pá, 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 e consegue se diferenciar dos outros. Quem não entende o que lê, não consegue tomar decisões, não sabe o que está acontecendo e fica no meio da multidão. Isso vem com a leitura, essa habilidade vem com a leitura. Por isso que o inimigo também é muito sagaz. O inimigo está tentando hoje mudar, fazer com que os jovens fiquem focados nas coisas visuais, imagens, cinema. Não precisa pensar mais, é só ver. Você não precisa imaginar, você não precisa ter imaginação. Tá tudo, vem tudo preparado para você. É que nem aquele jantar que vem pronto, é só pôr no micro-ondas. Você não precisa mais aprender a cozinhar. É só comprar no supermercado, no Walmart, no Carrefour, daí chega lá, pum, põe no micro-ondas, 5 minutos, prim! O meu é prim ainda, tá? O meu ganhei no dia do meu casamento. E ainda está funcionando. O meu televisor, o televisor da minha casa, é em tubo aquele, é de tubo ainda. Aquele dessa grossura, dessa profundidade. E está funcionando bem, não precisa trocar não. O dinheiro que eu podia comprar é oferto. Eu emagreci bastante, comparado com alguns anos atrás, estou usando minhas roupas quando era adolescente. Desculpe, não resisti a essa. Tem que ter um bom dicionário. Se você tiver um smartphone, você consegue baixar. Existe um dicionário que consegue baixar. É o dicionário do Aurélio. Você consegue baixar. Paga R$15 alguma coisa. Eu tenho no meu celular. Mas se não, compra um. pode vir em CD ou DVD, coloca no seu computador, Wise e também Aurélio. Se quiser ser mais tradicional, compra o dicionário de papel mesmo, de livro mesmo, coloca ali na sua estante. Qualquer coisa que você não entender, respiga. Em que livro da Bíblia fala da respiga? Ruth. A história de Ruth é a história da respiga. O que é respiga? Respiga é naquele tempo onde não havia, a colheita era feita com foice. Então, quando havia a seara, a colheita, o pessoal lá colhia, cortava o trigo ou a cevada com foice, e de vez em quando algumas espigas caíam no chão, ficavam no chão. Daí Deus, no amor dele, na lei dele, existia provisão para os pobres. Fala, quando você colher, não volte atrás para colher as espigas caídas. Essas espigas caídas serão para os pobres e as viúvas. E foi aí que Noemi fazia respiga antes. Daí quando Ruth morou com ela, ela fala, vai fazer respiga. Eles eram pobres, e daí a Ruth foi lá, e foi aí que ela conheceu Boaz. Daí, dessa geração, nasceu Obed, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Tá? Então essa é a história, muito bonita a história, respiga. Tá? Mas você tem que olhar no dicionário, o que quer dizer respiga? E muitos versículos, hinos que nós cantamos, canta, proclama, mas não sabe o que a gente está proclamando. Então não vamos ser preguiçosos, vamos ser diligentes. Opa, essa palavra, o que quer dizer? Vai no dicionário, quer dizer isso. Você vai entender mais a palavra de Deus. Tá? Eu espero que todos os jovens façam isso. Tenham um bom dicionário. Claro. E tenham também dicionários bíblicos. Tá? Tenham, se você quiser se aprofundar mais, tenham um dicionário bíblico. Tenham uma Bíblia interlinear. A Sociedade Bíblica publicou uma Bíblia interlinear muito boa, que tem um versículo em português e embaixo as palavras gregas, o que significa cada palavra grega, perdão, o grego, e o que significa cada palavra em português, e do lado a nossa versão revista é atualizada, para poder você entender melhor. Tá? Eu falo isso porque queremos investir em vocês, médio prazo, para que em alguns anos todos vocês possam ser muito úteis ao Senhor. Na Bíblia tem uma história de Eliseu. Quando as pessoas aravam a terra, nós não vamos entrar em detalhes, ficará para um futuro próximo. Quando você arava, quando no tempo do bíblico, nos tempos bíblicos, e também hoje ainda nos países pobres, não tem trator. Para arar a terra é com boi. Então, com quantos bois se arava a terra no tempo de Eliseu, Elias? Quantos bois? Normalmente eram uma junta de bois. Uma junta de bois, dois bois e uma canga em cima. Por isso que a Bíblia fala... E não entreis em jugo, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Pois que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Ou seja, quando a gente faz negócios, quando a gente casa, se você casar um irmão ou uma irmã com um incrédulo ou uma incrédula, você está colocando dois bois debaixo da mesma canga, jungindo, o jugo é a canga, dois bois debaixo da mesma canga. Daí o cara atrás, para arar a terra, toca os bois, daí um boi quer ir para um lado e outro boi quer ir para o outro lado. Coitado do lavrador ali, não vai conseguir controlar os bois, é isso que acontece. Ai, querido, minha princesa, meu príncipe... Um é da igreja, uma é da igreja, outra é incrédula, incrédula. Depois que casa, Você quer servir o Senhor na vida da igreja, ele ou ela quer ir para o mundo. Então é jugo desigual. A canga põe os dois juntos, mas quando dois têm o mesmo coração, daí o lavrador toca os bois, os dois vão em linha reta. Então todo mundo lavrava com uma junta de bois. E Elias estava procurando um sucessor, porque Deus falou para ele: você vai ser arrebatado. E Elias foi arrebatado vivo, por isso que o corpo dele até hoje não se encontra. Ele vai voltar na grande tribulação, Elias e Moisés. Ele foi arrebatado num carro de fogo. Então ele procurava um jovem que podia ser o sucessor dele. Então ele olhava para esse jovem, não dá, aquele jovem não dá. Daí ele encontrou um jovem um dia, Eliseu, e ele estava arando. Pasmem, irmãos, isso aí é uma história impressionante. Ele arava com 12 juntas de bois. Dois bois, mais dois bois, mais dois bois, mais dois bois. 12 juntas de bois. Ele arava com 24 bois. E Elias perguntou para ele: o que, que você quer que eu faça? Ele não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele falou: eu quero que você me dê a porção dobrada do teu espírito. A história dele é fascinante. Leiam, um dia nós vamos contar a história dele para vocês. Os outros jovens vieram, da época dele, vieram tentar dissuadi-lo, tudo. Ele foi até o final e ele viu, ele falou: só se você me vir subir. Ele seguiu tão de perto que viu Elias subir. No momento que Elias subiu, numa fração de segundo, Elias estava já no ar. E ele viu. Isso, irmãos, também é uma figura do arrebatamento. O arrebatamento, de repente, assim, se você não estiver atento, você vai perder um momento. Ele viu, e daí o manto de Elias caiu. Ele pegou aquele manto e recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: o caráter dele não era de preguiçoso, ele era diligente. Todo mundo só ara com uma junta de bois, eu aro com 12 juntas de bois. Todo jovem faz isso e aquilo. Não, eu quero servir o Senhor, quero que o Senhor me use, eu quero ser útil. Eu vou gastar mais tempo em oração, mais tempo em comunhão, mais tempo na palavra. Ninguém quer saber o que significa as palavras. Eu quero saber o que significa as palavras da Bíblia, do Inário. Eu vou comprar um dicionário e eu vou estudar. Você tem que ser um jovem diferente, um jovem que faz a diferença. Amém, queridos irmãos? Bom, rapidinho. Eu vou completar a história da cerveja e do leite. Graças a Deus, todos meus colegas sabiam que eu era crente. E eu preguei o evangelho para todos eles. E às vezes, na hora do recreio, eu saí de casa bem cedo, 15 anos de idade, para estudar fora, no colégio já. No internato. Aqui no Rio Grande do Sul ainda havia o sistema de internato, sistema prussiano, alemão, rigorosíssimo. Grau de, o nível de instrução muito elevado. E nós éramos jovens, e você sabe, jovem, 15 anos. E aí tinha jovens menores do que a gente ali, 10 a 14 anos, no internato também. E eu era chefe deles. Logo no segundo ano virei chefe dos quartos maiores, dos menores. Então tinha que cuidar deles ainda. E jovens assim, fora de casa, tão cedo, se corrompe fácil, fácil, fácil. Não tem a presença dos pais, assim por diante. Bom, e daí eu preguei o evangelho para todos eles, mas graças ao Senhor eu não era um ET. E os jovens, os colegas lá, fazendo às vezes na hora do recreio, daí chegava todo mundo no círculo, dando gargalhadas. Quando eu chegava, opa, vamos mudar de assunto, o Ezra chegou. Então, eu era a luz do mundo, era o sal da terra. E a gente continuava falando coisas normais, tudo. E eu ensinei vários hinos para uns 3, 4 colegas. A gente fazia coro com os hinos da igreja lá. Eu era o tenor, o outro era o baixo, o outro era o primeira voz, segunda voz. Então, na hora do recreio, a gente cantava juntos. E eu preguei o evangelho para eles. Graças ao Senhor, no final, alguns creram no Senhor e até hoje estão na vida da igreja. Bom, e às vezes o pessoal, vamos para o restaurante, vamos comer? Porque não podia sair. De vez em quando tinha um momento que podia sair. Sábado à noite podia sair. Quem não ia para casa, daí tinha hora de sair. Daí muitos iam para o cinema, eu não ia para o cinema. Mas às vezes alguns colegas, vamos para o restaurante? Vamos comer. Daí ia sair junto assim, daí todo mundo pedia cerveja. Daí chegou, Ezra, o que você vai pedir? Um copo de leite. Copo de leite, sim, copo de leite. Daí vem aquela cerveja com aquele colarinho, né? Na propaganda antiga, colarinho maduro, né? Isso era para os antigos, tá? Hoje não tem mais isso aí. Cerveja da Antártica, colarinho maduro. Põe a cerveja, aquela espuma em cima, né? E meus colegas tudo bebendo assim, e ficava a espuma no beiço assim. Daí meus colegas tudo assim. Eu pegava meu copo de leite, tomava, e ficava o branco no beiço. E eu... Igual. Vou contar outra história. Isso aí tudo, irmãos. Um irmão, uma vez, um cooperador, chegou num restaurante. Daí quando ele chegou lá, tinha um irmão lá, sentado já, almoçando. Ô, irmão, você está aqui? Tô, pá, tudo bem, tá. Daí o cooperador perguntou para o irmão, eu posso sentar com você? Pode. Daqui a pouquinho, sai o garçom com a bandeja. E uma cerveja da Antártica. Senhor, a sua cerveja. E o irmão ficou vermelho. Ô, garçom, você entendeu errado? Eu pedi Guaraná da Antártica. Bom, tudo isso aqui é uma ilustração que ajuda a entender a questão do pecado. Eu vou perguntar para... Eu acho que é importante, irmãos, nós entendermos o que é pecado. Miguel falou hoje, não é o que você define, é o que Deus define ser o pecado. A referência é a Bíblia. O pecado é tudo que vai contra a palavra de Deus. Tudo que vai contra a Bíblia. Se a Bíblia fala algo, não adianta você se justificar. Se você violou a Bíblia, a palavra de Deus, é pecado. E podemos resumir em três categorias. Primeiro, tudo que vai contra a pessoa de Deus. É questão da idolatria. Você adora, ama algo mais do que Deus, isso é pecado. Então no Antigo Testamento, hoje também tem muitas religiões com ídolos, ídolos físicos. Aquele ídolo, aquela imagem, substitui a Deus. Isso é idolatria, isso ofende a divindade. Ofende a deidade de Deus. Tudo que vai contra a pessoa de Deus é pecado. Segundo, tudo que vai contra o seu corpo, tudo que danifica o seu corpo é pecado. Porque o seu corpo, querido jovem, é o templo do Espírito Santo. O que que danifica o seu corpo? Comidas inadequadas, álcool é contra o corpo. Bebida alcoólica intoxica o corpo. Drogas. O sexo ilícito danifica o corpo. A Bíblia fala isso, nós vamos ler daqui a pouquinho. E terceiro, tudo que vai contra o próximo, tudo que prejudica o próximo, você rouba, você mente, você calunia, você odeia, você xinga. Tudo que vai contra o próximo, você engana. Tudo que vai contra o próximo é pecado. Então, tudo que vai contra Deus, tudo que vai contra o seu corpo e tudo que vai contra o próximo. Então, vamos ler o padrão da Bíblia. Nós vamos ler algum, rapidamente, tá? Nós não temos tempo para entrar em detalhe. Então, só quero mencionar, ler rapidamente. O Roberto falou sobre o mundo, é um assunto muito vasto. Talvez no futuro, numa conferência futura, nós dediquemos a conferência inteira para essa questão do mundo. O sistema cósmico, satânico. Um sistema todo que ele inventou e aprimorou e tornou mais requintado para todo mundo cair nessa armadilha. Tá? Então vamos lá, Mateus 5:21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Então matar é pecado. Mas agora no Novo Testamento, Jesus elevou o padrão. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, esse sem motivo, tá entre colchetes, na nossa versão, tudo que está entre colchetes não está no original grego. Nos manuscritos mais antigos, foram encontrados manuscritos mais recentes, tá? Então, está entre colchetes, quer dizer que deve ser tirado na verdade. Todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, quem xingar o seu irmão, xingar outro, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Tá? Então não é só matar que é pecado, xingar também é. Falar uma coisa contra uma pessoa. Você já xingou alguma vez? No trânsito, um cara corta você assim, pá, quando você... Pronto, você pecou. Tá, vamos ler agora. 27, versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Adulterar é pecado. Ter sexo fora do casamento. Uma pessoa casada, ter sexo fora do casamento. Existem duas categorias: fornicação e adultério. Fornicação é mais genérico. É todo tipo de sexo ilícito. Um solteiro cometer sexo, ter sexo antes do casamento é fornicação. Um solteiro com solteiro é fornicação. Um solteiro com uma pessoa casada, uma pessoa solteira com uma pessoa casada. Para o solteiro é fornicação, para a pessoa casada é adultério. Adultério está dentro da fornicação. Todo mundo que é casado e tem sexo fora do casamento é adultério. Mas está tudo dentro da categoria fornicação, que no grego é porneo. Daí vem a palavra pornografia. É a fornicação em forma expressa. Não, em forma escrita e agora em forma visual, pornografia. Eu, porém, vos digo, olha o padrão do Senhor, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, eu vou ser bem, bem gráfico e bem claro com vocês, tá? Então, passou uma mulher, precariamente vestida, expondo tudo, daí a gente passa aqui, já cometeu adultério. Não foi adultério físico, mas no coração já adulterou com ela. Por isso que eu quero falar algo para ajudar as jovens. Na questão da roupa. Especialmente nos casamentos, eu vejo, não é só jovens, pessoas adultas, vestidas, expondo muito o corpo. Roupas muito justas. Decotes, vestidos curtos. Eu vou dizer uma coisa, irmãs, com essas roupas vocês levam muitos irmãos a adulterar no coração. Ninguém é de ferro. Eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso. Quando eu vejo uma irmã assim, irmã, a tentação vem. Não pense, é o Ezra, o Miguel, o Roberto, o César, eles são espirituais. Ninguém é de ferro. Por isso que existem irmãos cooperadores, irmãos responsáveis, irmãos presbíteros, os obreiros aí no meio evangélico. Quantos caem em fornicação por causa dessas tentações? Por isso que a Bíblia diz que as mulheres devem se vestir adequadamente, com senso de pudor. Essa palavra que está na Bíblia, pudor. Tem que ter certa vergonha na hora de se vestir. Está muito exposta, tem que se cobrir a sua nudez. Eu estou sendo bem prático com vocês. Também, perfumes. Ninguém vai proibir o uso de perfume, mas tem que saber por que existe o perfume. Isso aqui vem de pesquisa, queridos irmãos e irmãs. Vem de pesquisa. É uma indústria milionária, bilionária. Foi estudado entre os animais. Na época do cio, se libera um odor. As fêmeas liberam um odor. Se não me engano, a palavra é feromônios. É isso? Feromônios. Isso. E atrai os machos. E tudo isso aí está dentro dos perfumes. Quando uma mulher usa um perfume, o homem cheira aquilo e já desperta o instinto sexual. E olha as propagandas, mesma coisa. A mulher usa perfume, daí mostra aqueles homens bem vestidos, aquela mulher vestida, o homem lá. Ai, já é. Tudo é para despertar o instinto sexual. Até um relógio. Relógio Rolex. Daí o homem passa com o relógio assim, sim, e a mulher. O cigarro. Marlboro, aquele homem lá, montado naquele cavalo. Aquele homem morreu, sabe, né? De câncer. Whisky. Daí toma assim. Tá. Daí a mulher. Oh. Até desodorante. Deva na rua, a mulher, ou várias mulheres atrás. Tudo é pro lado do sexo. Irmãos, o Roberto já tocou. Tudo faz parte do sistema cósmico satânico. Cosmos, o mundo, atrai. E todo mundo é atraído sem saber. Tá? Então aqui fala, quem olhar para ela... Mesma coisa mulheres para os homens. Olhou, cobiçou no coração, pronto, já caiu em fornicação no coração. Não é tão grave como a fornicação física, mas no coração já adulterou. Está vendo? É o que a Bíblia fala, não é o que você e eu falamos. 1 Coríntios 6, 9. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí vem o padrão da Bíblia. Nem impuros. Impuros é fornicários. Nem os que caem em fornicação. Nem idólatras. Nem adúlteros. Nem efeminados. Homossexuais. Nem sodomitas. Mesma coisa. Nem ladrões. Às vezes na conferência, eu vou dizer uma coisa, já vou adiantar aqui. Nós temos aqui dois pontos vulneráveis. Todos que servem a Deus, os dois pontos mais vulneráveis. É a questão do sexo e a questão do dinheiro. Um que serve a Deus, puxa, muitas vezes tem necessidade. Ele quer receber, às vezes quer... Daí usa de meios, no meio cristão assim, para tentar receber ofertas de pessoas para poder suprir as suas necessidades. Não depende muito do Senhor e aí às vezes usa meios que não agradam o Senhor. E daí em vez de aplicar para a obra do Senhor, muitos aplicam para si. Eu já vi muitos irmãos tropeçar nisso. Lembrem-se, queridos irmãos, o dinheiro do Senhor é santo. Já foi colocado sobre o altar. Não podemos tomar nenhum centavo daquilo que é do Senhor. O que é da oferta do Senhor é do Senhor. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Se tem algum jovem, alguma jovem que toma um porre, daí fica de ressaca, pecou. Está aqui, ó. É pecado. Nem maldizentes, você falou mal de alguém? É pecado, está aqui, ó. Nem roubadores. Tem ladrões e roubadores. Aqui fala bem claro. Nenhum desses vai entrar no reino. Esse é o padrão da Bíblia. Isso é a santificação, que nós dessa vez entramos um pouquinho, mas talvez no futuro também falar, tem uma conferência só sobre santificação. Quem pratica essas coisas, a Bíblia fala, tudo isso é pecado. Quem pratica essas coisas vive em pecado e não vai herdar o reino de Deus. Agora vamos ler agora Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Qual é o segredo, irmãos? É andar no Espírito, invocar o nome do Senhor, orar, cantar, ler a Bíblia, estar junto com os irmãos. Porque a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra dentro de você. E o Espírito guerreia contra a carne. Nesse momento, ó, tem guerra, um conflito. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer servir o Senhor. Você não quer mais pecar. Mas a carne vai e derruba você, leva você a pecar de novo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, de novo, ó, prostituição, fornicação, impureza, lascívia, lascívia na cabeça, no coração, idolatria, feitiçarias, inimizades. Você está de mal com alguém? Está de mal com alguém? Eu com aquela irmã não falo. Daí você fala uma palavra baixa, aquela pessoa, você falou, quase um palavrão, aquela bruxa, aquela piranha, que palavra baixa, porfias, ciúmes, já teve ciúmes de alguém? Tudo isso é pecado. Iras, discórdias, dissensões, facções. Tem igreja em que os irmãos estão divididos, estão reunindo juntos, mas estão opostos, não são um. Tudo isso é pecado. Invejas, de novo, ó, bebedices, beber é pecado, bebedice. Glutonarias, por que, que bebedice é pecado? Porque beber, fica bêbado, danifica o seu corpo. E glutonaria, a gula é pecado, porque danifica o seu corpo. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Tudo isso é pecado. Isso é o padrão da Bíblia, irmãos. Isso, essa é a referência. Puxa, eu não sei. Será que eu tenho alguma coisa que me arrepender? Então você precisa ler a Bíblia. Leia aqui, ó. Leia, se ajoelhe em jejum e leia. Invejas. Ó, Senhor. Senhor, realmente, eu tive inveja. Nos últimos meses eu tenho tido inveja daquela pessoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Confessa. Bebedir, glutonarias, inimizades. Oh, Senhor, eu sou inimigo daquela pessoa, inimizade, Senhor. Eu não consigo, quando aquela pessoa chega a mim, eu saio, eu não consigo, Senhor. Então, o arrependimento vem porque você conhece a palavra de Deus. Tem uma referência. Se você não conhece a palavra de Deus, não, está tudo bem. Eu odeio você. Não, estou bem, eu sou inimigo daquela pessoa. Não, eu estou bem, não tenho nada de que me arrepender. Eu tenho inveja daquela pessoa, viu? Não tenho nada de que me arrepender. Tem inveja, odeia, é inimiga da outra pessoa, mas acho que não precisa se arrepender. Por quê? Porque não tem a referência bíblica. Não tem o conhecimento da palavra. Então a palavra nos ilumina, irmãos. Tá, o Roberto nos ajudou muito nesta manhã. Cerveja. Tanta gente fala, não, eu vou tomar cerveja Timóteo. Não, tem irmão que fala assim, não, irmão Esdras, a Bíblia não fala que não pode beber, a Bíblia fala, e não vos embriagueis com vinho. Ou seja, pode beber vinho, mas não pode se embriagar. Bom, só o fato de você querer se justificar já mostra que você tem um problema na consciência. Se você não tivesse problema na consciência, você não precisaria se justificar. Não, eu tomo cerveja, está aqui, ó, cerveja sem álcool, tá? Sem álcool. Tá. Então, eu não quero aqui dizer se tomar cerveja, a Bíblia fala realmente, é bebedice, tá? Agora, aí vem a questão de quão sensível é a sua consciência. Você quer tomar uma cerveja? Quando você quer pedir, eu peço ou não peço? Só isso! Eu peço ou não peço? Já mostra que você tem um problema na consciência. Então é melhor ser sensível. Isso mostra, peço ou não peço? Isso mostra que a sua consciência ainda está sensível. Se você ouvir a voz da consciência, ó Senhor, tudo que a Bíblia fala, tudo que é feito em dúvida é pecado. Tem um versículo que fala isso. Tudo que é feito sem fé, na dúvida, é pecado. Então, peço ou não peço? Não sei se vou pedir. Será que eu peço? Bom, é melhor ouvir a consciência e não pedir. Daí essa consciência vai ficar cada vez mais sensível. Porque se você pedir, próxima vez, já não vai ter esse peço ou não peço. Eu peço, 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 peço ou não peço? Pronto. Daí você pediu mais uma vez. Da próxima vez é, eu peço, 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 peço ou não peço? Eu peço mais uma vez. Da próxima vez só tem peço, não tem mais não peço. Sua consciência já ficou cauterizada nesse aspecto. Tá, então é melhor não pedir. Rodovia. Tem muito irmão que excede o limite de velocidade. Não, é para chegar em tempo para a reunião. Então saia mais cedo de casa. Planeje as suas viagens. Então vou contar também, vou me expor um pouco também. Graças a Deus já me arrependi, viu? A minha esposa me realmente... Esdras, para que ficar olhando se tem radar ou não tem radar? Anda no limite de velocidade, está tudo bem. Não, mas eu gosto da alegria de ter burlado um radar. Que é isso? Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. Daí uma vez, eu sempre viajo para a fazenda. Daí na Anhanguera, de Sumaré até a fazenda, tem muitos radares. Hoje, o Waze te dá todos os radares, certinho. Porque é uma rede social, o Waze. Então, todos os radares que aparecem, já tem um usuário que já identifica. Então, eu aviso a você. Mas antes de haver o Waze... Não havia esses GPS tão modernos como hoje. Eu pedia para minha esposa me ajudar. Daí passava por um radar, ó, quilômetro 135, toma nota aí no papel. Quilômetro 215, toma nota no papel. Daí chegava em casa e fazia tudo, colocava tudo na planilha Excel. Daí tinha a planilha Excel dos radares da rodovia Anhanguera, São Paulo até a fazenda, ida e volta, e também a planilha Excel dos radares na rodovia dos Bandeirantes e também Mário Covas. Como é que chama? Rodoanel, Mário Covas, todas as rodovias que eu ia colocar todos os radares. Então antes de viagem, pá, tirava minha planilha ali. Daí seguia, tá? Próximo é 135, daí 134, que passava 135, diminuía a velocidade e passava, e eu, yes! Eu tinha essa alegria de ter pulado um radar. E eu ficava olhando assim, né? Sempre, às vezes tinha radar móvel, daí ficava olhando assim. Tá? Oh, tem um carro ali parado, tem um radar, o cara é o cuidador do radar. E eu diminuía a velocidade e passava, via o radarzinho ali, pip, 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 e eu passava devagarzinho, yes! Eu pequei, Senhor. Me perdoa, Senhor. Só o fato de fazer isso, irmãos, é tentar se justificar, burlar. Isso é pecado. Já me arrependi. Hoje só ando na velocidade. Eu entrei na escola do Miguel Mar. Meu irmão Miguel Mar anda, né? Tudo assim, certinho. Hoje sou discípulo dele. Sou discípulo do Marco Melo. Sou discípulo do Rafael, o Marco Melo muitas vezes dirige para mim, eu durmo bem tarde, aí tenho que ir para o CIAP, saio às 5 horas da manhã, daí o Marco Melo dirige para mim, dentro do limite de velocidade. Muito bom. Estou dando isso como exemplo, irmãos. Todos nós temos áreas que nós precisamos nos arrepender. e precisamos ser sensíveis. Ontem, alguns irmãos falaram, na comunhão lá embaixo também, tem jovens que falam assim, de tanto fazer, se arrependem, que já não se arrependem mais. Então eu quero compartilhar um pouco para tentar ajudar isso. Arrepender-se não é só saber que errou. Arrepender-se é ter uma mudança na sua mente, uma mudança na atitude. Se a gente se arrepende e faz, então na verdade não se arrependeu de verdade. Porque um verdadeiro arrependimento é genuíno e cabal. E o verdadeiro arrependimento vem quando temos a luz do Senhor e a presença do Senhor. O que existe é que há um arrependimento mental e doutrinário, mas não é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando estamos na luz do Senhor. E a Bíblia fala, na tua luz veremos a luz. O verdadeiro arrependimento vem quando estamos na presença do Senhor. E tem algum jovem que fala, não, é só um pouquinho, só desta vez. Então, eu vou dar um exemplo. O barco está, a canoa está no mar, ou está no rio, está lá. Daí você, só agora, só um pouquinho, só dessa vez. É que nem pegar uma agulha de costurar e pum, bater um furinho no fundo da canoa. A canoa vai afundar na hora? Não. Vai entrar uma gota, daqui a um minuto entra outra gota. Pronto, é assim que começa o naufrágio. Começa devagarinho. Depois de um mês, já tem lá uns 10 litros de água. Depois de vários meses, a canoa afunda. Não afunda na hora, mas afundou 6 meses depois. Então é o que Miguel leu. Vieram a naufragar, por não cuidar da consciência, vieram a naufragar na fé. É que nem, eu preciso ir para lá. E o negócio está a 100 quilômetros daqui. Eu desvio 1 milímetro agora. Não é nada. Mas depois de 100 quilômetros, vocês que sabem fazer geometria, cálculo de geométrico, vê depois de 100 quilômetros, quando se desviou? Está bem longe já. Então não desprezem as pequenas coisas. Tudo começa com as pequenas coisas. Eu conheço um colega no tempo em que estava no ensino fundamental. Tinha um colega que começou a fumar e queria me dar o cigarro. Eu disse, não, eu não ponho isso na minha boca, de jeito nenhum. Não, eu não estou tragando, ó, só estou, tá, só para, põe aí, Ezra. Não, de jeito nenhum. Daí vários colegas me pressionaram, Ezra, põe. Eu disse, não, de jeito nenhum, não ponho o cigarro na boca. Daí depois de poucos meses, esse colega meu, tão jovenzinho, que falava que não tragava, só punha na boca, começou a tragar e ficou viciado em cigarro. Começa com um pouquinho. Então agora, para terminar, eu quero, não é só se arrepender, saber que pecou. O Miguel, os irmãos já falaram bastante sobre isso. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Nós precisamos confessar. Então vamos ler 1 João 1:9. 1 João 1:9. Aqui fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um pequeno versículo, mas está cheio aqui de informações, cheio de verdades que nos encorajam. Primeira coisa é: preciso confessar os meus pecados. A palavra confessar, sim, aqui implica no sentimento de que eu reconheço que eu errei. E eu vou confessar para o Senhor. Senhor, eu errei. Eu venho pedir perdão. Se isso é genuíno, de coração, vem da luz do Senhor. Daqui que a Bíblia fala, Ele é fiel e justo. Fiel e justo, essas duas palavras. Ele é fiel. Ou seja, a sua palavra é confiável. Ele promete o que ele faz. Se nós confessarmos, ele vai nos perdoar. Isso é fiel. Você pode contar com ele. Tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor não muda. Ele é fiel, a promessa dele não muda. Agora, justo, o que quer dizer justo? Justo é uma coisa mais profunda. O justo vem por causa da obra que Jesus fez por você e por mim, aqui na terra e na cruz. Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele nos justificou. E Deus é justo. Aí, não é uma questão que se Deus gosta de você ou não gosta de você. Vamos partir para a suposição que Deus não vá com a sua cara. Deus não gosta de você. Daí fala, Deus, me perdoa, eu errei. Não, eu não gosto de você, não vou com a sua cara, não vou te perdoar. Daí você precisa conhecer a Bíblia. Fala, sinto muito, Deus, você não pode comer a cara, mas você é obrigado a me perdoar. Porque aí não é uma questão de se você gosta de mim ou não gosta de mim, é uma questão de justiça, uma questão legal. O seu filho Jesus já morreu por mim, pagou todo o preço. A minha dívida está quitada e você é obrigado a me perdoar. Daí Deus fala, é verdade, eu te perdoo. E Deus gosta de orações assim. Ele é justo. Jesus pagou. Um juiz, tá? Está com uma dívida, entrou na justiça. O juiz não vai com a sua cara, mas alguém, eu estou devendo 20 mil reais para uma pessoa. A pessoa me acionou, o juiz falou: se você não pagar, vai para a cadeia. Daí vem o David, vem, ele tirou muitas fotos, ganhou muito dinheiro. Daí, daí ele vem e fala: senhor juiz, eu estou aqui para pagar a dívida do Ezra. Daí ele pagou, o credor diz, eu aceito, foi embora. O juiz fala, não, eu não aceito, ele vai para a cadeia. Eu falo, sinto muito, está quitada a minha dívida, porque já foi pago legalmente, está quitado. Então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Mas não é só isso, e nos purificar de toda injustiça. O que é purificar de toda injustiça? É que uma pessoa que é perdoada tem ficha na polícia. Então, purificar toda a injustiça é que depois que Deus nos perdoa, ele vai na delegacia. Cadê a ficha do Ezra? Está aqui, ó. Daí pega a ficha do Ezra, pega a ficha e rasga tudo. Apaga tudo. Minha ficha está limpa, não tenho mais ficha na polícia. Então, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É que nem uma criancinha. A mamãe fez um bolo de chocolate, uma criancinha de 5 anos, o bolo de chocolate é por mão dele que tem 9 anos, está fazendo anos. E a mamãe procurou a vela, não encontrou a vela. Ó, eu vou dar um pulinho rapidinho aqui no mercadinho do lado. Não mexe no bolo, tá bom? Daí a mamãe foi lá comprar as velas, trouxe as 9 velas. Quando voltou, o bolo estava todo furado. Quem mexeu no meu bolo? E o menino de 5 anos, cheio de chocolate aqui nos lábios, ele fala, não fui eu. E quem é que chegou sem na boca aqui? Mamãe, me perdoa. Tá bom, eu vou te perdoar, mas não faça isso de novo. Mas a mancha está lá, tá vendo? A mãe olha para ele, mexeu no meu bolo. O que a mãe tem que fazer? Levar no banheiro, lavar a boca, limpar tudo. Quando olha, não lembra mais nada. Então o Senhor não só nos perdoa, também nos limpa, nos purifica. Agora Salmos 32. Salmo 32, versículos 1 a 5. O Rafael leu ontem uma parte desse trecho aqui. Aqui fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Por que antigamente fala coberto? Porque o sangue de Jesus não tinha sido derramado ainda, então era só coberto. Hoje é lavado mesmo, é purificado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então não cale os seus pecados, confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados, que você vai sentir um grande alívio. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Se a gente não confessa o pecado, irmão, nós vamos ter problemas até psicológicos. A gente seca por dentro. Agora o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então vamos confessar, né? Salmo 28, versículo 13. Ah, perdão. Hã? É Provérbios? Eu escrevi errado aqui, perdão. Isso, obrigado, viu, David? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Ontem nós lemos vários versículos de Lucas e todos eles falam de arrependimento e perdão de pecados. Vamos ler agora o Atos, capítulo 3, versículo 19. Fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Salmo 36, 9. O que que a gente vai confessar? Agora, ontem, alguns irmãos falaram, né? O que que eu vou confessar? E também daí, hoje, os irmãos lá embaixo falaram, tem alguns jovens perguntaram, Senhor, o que que eu vou confessar? O que que tenho de me arrepender? Então, realmente, a gente precisa buscar a luz do Senhor. Uma pessoa que vive na presença do Senhor não precisa sair por aí caçando pecado para arrepender, para poder se arrepender deles, não. Se nós estamos na presença do Senhor, o Senhor vai mostrar para nós. Então, o Salmo 36, 9, é aquele versículo que eu falei, que os irmãos já tinham lido antes, né? Fala, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então você precisa conhecer a palavra. Daí quando você tem a palavra, você vai diante do Senhor. Daí quando você ora, o Senhor vai mostrar para você. Tem um irmão que falou para nós que não tinha esse costume de confessar os pecados. Mas daí um dia ele foi diante do Senhor e gastou tempo diante do Senhor. Enquanto orava, daí o Senhor mostrou esse pecado. Puxa! Daí ele se deu conta que o Senhor queria que ele confessasse os pecados especificamente. Não é assim, ó Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Não. O Senhor me perdoa, Senhor, porque eu xinguei aquela pessoa hoje no trabalho. Eu perdi a calma e falei uns palavrões para ela. Me perdoa, Senhor. Amanhã eu vou lá no trabalho e vou pedir perdão para ela. O Senhor me perdoa. Porque ontem, nesse momento, eu fiz isso, isso e aquilo. Senhor, me perdoa. Tem que ser específico com o Senhor. Tá? Romanos 8,6 fala que a mente colocada na carne dá para a morte. Mas a mente colocada no espírito é vida e paz. Então, o padrão aqui é vida e paz. Você precisa confessar até você ter vida e paz. Agora existe uma armadilha. Depois que você confessou, daí Satanás ainda volta para acusar você. Ah, você cometeu aquele pecado. Você tem que dizer, daí você tem que ter fé. Aplicar a tua fé. Dizer, Satanás, eu já confessei e Jesus já perdoou. Você precisa crer que Jesus já perdoou. O sangue do Senhor nos purifica de todos os pecados. Querido jovem, querida jovem, não tem pecado demasiadamente grande que o sangue do Senhor não possa apagar. É só você se arrepender. Não adianta querer se arrepender quando o Senhor voltar. Aí já é tarde demais. Mas hoje, se você se arrepender, todos ainda podemos entrar no reino. As portas do reino ainda estão abertas. É por isso, queridos irmãos, que dessa vez o Espírito Santo nos conduziu a falar sobre o arrependimento. Porque o arrependimento nos leva ao reino dos céus. Eu volto para aquele versículo de Mateus 3:2. Arrependei-vos, vamos repetir juntos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos. Cada um por si, por um minuto. Né? Nós vamos dar os avisos finais, né? Amém? Nós queremos passar um vídeo para vocês de 5 minutinhos sobre o SEAP. Dessa vez nós não tivemos tempo para falar muito sobre consagração. Mas eu gostaria de que todos jovens, vocês pudessem levar a sua consagração a sério diante do Senhor. Quando nós estamos bem diante do Senhor, o Senhor levanta jovens. Porque na Bíblia, se você olhar, todas as eras foram mudadas através de jovens. O que eu sinto é que hoje faltam jovens. Faltam jovens que queiram tomar um risco diante do Senhor. Todos jovens, eu sinto, ainda estão muito querendo estar seguros dentro da canoa, dentro do barco. E eu sinto que o Senhor está chamando alguns jovens para andar sobre o mar. Eu não obrigo ninguém, não forço ninguém. Eu quero dar experiência, falar um pouco da minha experiência. Eu saí do barco no auge da minha carreira nos Estados Unidos, trabalhando para empresas multinacionais, na área aeroespacial, que tinha contratos com a NASA e assim por diante, com o exército americano, na marinha, tudo, e era um trabalho fascinante. Eu não quero entrar em detalhes, um dia talvez eu conte com mais detalhes para vocês, mas muitos de vocês já ouviram o meu testemunho. Mas lá no fundo, eu sabia que o Senhor ia me chamar um dia. E eu sei que em vocês, você sabe lá no fundo que o Senhor vai chamar você um dia. E você sabe, e você pega uma, dois e cobre aquilo, e cobre. Não adianta cobrir, porque se é do Senhor, vai aparecer um dia. E o Senhor está chamando alguns, vem. E ondas para cá, ondas para lá. E Pedro saiu do barco e andou sobre o mar. Deus está chamando alguns para andar sobre o mar. Não estou dizendo que você não vai ter uma carreira. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, não vai estudar mais. Você precisa estudar, terminar o seu estudo, terminar. Se você tiver a oportunidade de fazer faculdade, deve fazer a faculdade, terminar a sua faculdade, mas você deve se preparar. Talvez você deva servir o Senhor com o seu trabalho. Talvez algum de vocês, no meio do trabalho, no auge da sua carreira, o Senhor chame. O Senhor precisa de alguns. Cada um, como eu falei no começo, o plano de Deus é diferente para cada um. Não pode colocar ninguém numa caixa, todo mundo numa caixa, é assim, não. E você tem que saber qual é o plano de Deus para você. Por isso que precisa orar, por isso que você está bem diante do Senhor. Mas uma coisa é certa, todos vocês podem experimentar o Senhor por um ano no SEAP. Eu lanço o desafio. Ah, mas eu vou perder um ano. Não vai perder um ano. Você vai investir um ano. Todos esses anos você tem dedicado para o seu mundo acadêmico, o mundo secular. E o trabalho também. O Senhor está pedindo só um ano. Ou pelo menos 6 meses. mas gostaríamos que fosse um ano, para o Senhor poder fazer um trabalho mais esmerado em você. E no CIAP nós estamos com um plano muito bom, irmãos. Não é só fisicamente, fisicamente está maravilhoso lá. Estou falando o conteúdo programático, do caráter, conteúdo espiritual. Os cooperadores estão indo lá e nós queremos ajudar, queremos lançar o desafio. Quem vai sair do barco por um ano? Daí depois de um ano você pode voltar, terminar o seu estudo, trabalhar, daí esperar o dia que o Senhor vai chamar você. Talvez o Senhor não chame você nunca para sair em tempo integral, mas você vai servir o Senhor no seu trabalho. E Deus precisa que todos vocês sirvam o Senhor com o seu trabalho. Mas algum o Senhor chamou. O Senhor hoje precisa de mais Pedros, mais Joões, não sei se é Joões ou Joãos, mais Paulos. De repente é você. Então eu falo para você o que eu ouvi um dia do irmão Lee. Se você tem um sentimento, por menor que seja, ainda que seja um resquício de que Deus talvez esteja chamando você, não despreze esse sentimento, vá e ore. Vá e ore. Para confirmar esse sentimento. Quando eu ouvi essa palavra, eu disse, sou eu. Mas daí eu fiz exatamente o que eu fiz. Pus isso aqui, e outra aí, mas não adiantou. Estou aqui hoje. Eu saí do barco e até hoje estou andando sobre o mar. E Deus precisa de você. Deus precisa de você. Não vou pedir para ninguém preencher nenhum formulário hoje, mas você precisa orar. E você está aqui na região 8B, você sabe onde fica o CIAP, você sabe com quem falar, os irmãos responsáveis, os irmãos cooperadores. Estamos prontos para receber você e investir um ano em você. E eu pessoalmente estou participando, vários cooperadores. Queremos depois, se você quiser consagrar mais tempo, enviar você depois do aperfeiçoamento. Alguns para servir aqui, outros para servir na Europa, outros para servir na África, outros para servir na América Central, na América do Norte. Outros países. Nós vamos fazer, tem um plano para vocês. Não vai ficar num lugar fixo muito tempo, nós vamos fazer um rodízio para você ter muitas experiências. O objetivo é que você seja um servo, um ministro da nova aliança útil ao Senhor. Amém? Então vamos lá. Ah, isso aqui é o conteúdo que os irmãos estão preparando. A grade de programação. Saiu uma nova apostila do CIAP, tá? Isso é tudo baseado naquele, é uma versão para o CIAP do livro Os Grandes Diamantes da Bíblia, o resumo de todo o ministério que o Senhor nos deu aqui na América do Sul. Enquanto eu vou aguardando, vou dando os outros avisos, aqui na frente, quem aqui não participou da festa das primícias? Alguém aqui não participou? Poucos, né? Então, pode levar de presente o caderno do participante, para quem não participou, tá? Como lembrança para vocês. E após os avisos e tudo, antes de sair, nós vamos tomar uma foto coletiva de todos vocês aqui na frente. Amém? Oh, David, tem muito mais irmãs do que irmãos. As irmãs aqui embaixo, vai caber? Hã? Tá bom. Os irmãos, varões aqui em cima, as irmãs aqui e aqui embaixo, tá? Nós vamos tirar uma foto coletiva. O nosso próximo evento vai ser a conferência em Piracicaba, de toda a região 8B, nos dias 2 e 3 de maio. Amém? E dia 21 e 22 de abril, nós vamos ter a nossa sétima reunião de cooportores.